Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre. Hoje a gente está aqui com a Mariana Mascarenhas. Tudo bem, Mariana?
Tudo bem, e você?
Tudo tranquilo. Eu estava conversando em off aqui com você. A gente tem um público pequeno, mas fiel. E curiosamente, quando as pessoas vêm comentar comigo a respeito da produção do site, você é de longe a jornalista mais citada. As pessoas gostam muito das suas matérias. Por que será?
Nossa, então, eu fui pega de surpresa, né? A gente estava conversando a respeito, assim. Eu nem imaginava, mas eu fico feliz, né? A gente... Acho que uma questão, assim, que todos eu percebo, né, da editoria, é trazer um pouquinho da gente, né, no que faz, assim. Sim. E fazer com gosto, fazer com amor. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Mas
pois
fico realmente feliz de saber que... lisonjeada.
Resultado de um bom trabalho, né? Faz parte.
Sim, todos nós, né? Toda a equipe aí é muito, muito capacitada.
E tem já umas 3 semanas, eu tô trazendo aí, a cada edição do podcast, uma entrevista com um dos membros. Trouxe, a princípio, 3 meninas, bem machista, né? 3 meninos. E agora, trazendo você, espero na próxima semana conseguir falar com a Regina também, para ver se ela topa conversar com a gente. E vamos começar tentando descobrir um pouquinho quem é Mariana Mascarenhas. Então vamos começar pela pergunta básica. Quando você descobriu que queria ser jornalista?
Então, foi meio que repentino, assim, né? Porque eu terminei o ensino médio já predestinada a fazer letras, né? Me inscrevi na faculdade, tudo, passei. E aí o que aconteceu? Faltando acho que umas 2 semanas para começar, me ligaram dizendo que não tinha formado turma.
Nossa.
E na hora eu fiquei muito chateada, assim, falei, poxa, já comecei, tinha me planejado tudo pensando a respeito de letras, né? Eu sempre gostei muito de ler, de escrever. E aí foi aquela coisa, assim, falei, e agora? Será que eu busco em outra faculdade e tal? E de repente começou a pensar, estava fuçando já em outras faculdades. Aí eu vi ali o curso de jornalismo, né?
Uhum.
E pensei assim, ah, por que não? Porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Mas aí eu comecei a fazer uma autoanálise, né?
Uhum.
Desde pequena. E eu sempre gostei muito dessa questão de trazer narrativas, né? Porque o comunicador é um contador
de
histórias também,
sim,
né? Exatamente. E é um contador de histórias ainda com compromisso, né, de um encontro da realidade, que
uhum.
aí tem aquelas questões, né, a gente aprende sobre imparcialidade na faculdade e tal, depois
uhum.
a coisa muda, né, quando vem as editorias, mas eu pensei, puxa, desde pequena eu assistia filmes, assistia novelas, e criança, assim, eu ficava, eu não, nem sentava, eu ficava na frente da TV em pé, imaginando uma história na minha cabeça, ao mesmo tempo que aquela história se passava, né, eu sempre tive muito isso, mesmo hoje assistindo o filme, claro que eu não fico mais andando uhum. como criança, mas eu fico imaginando uma história na minha cabeça, isso é muito forte dentro de mim. Eu pensei, puxa, eu acho que eu me identifico com o jornalismo por ter essa questão das narrativas, né, que é um pouco diferente da ficção, mas é melhor no sentido de você dar voz às pessoas, né, dar voz àquilo que as
sim.
pessoas fazem. Eu falei, eu acho que eu vou me aventurar nessa área. E aí realmente deu certo, né? Hoje eu sou muito feliz por não ter formado turma, porque eu não sei se eu ia me identificar com a área de letras. Inclusive, eu já conversei com algumas pessoas a respeito, eu acho que eu não ia me identificar como eu me identifiquei com a área de jornalismo. E desde então, assim, eu fui me apaixonando cada vez mais e me aprofundando em cursos. E foi indo embora, assim, né? Claro que teve alguns momentos de crise existencial, mas quem não tem isso, né?
Vamos
mas
falar disso.
Mas fui embora, Nária.
Então, vamos lá. Então, na verdade, o seu interesse é por contar histórias. Não pelo
sim.
jornalismo em si. Ele começa com uma sede de contar histórias.
Ele começa com uma sede em contar histórias, depois, claro, e tudo aquilo, né? Tudo aquilo que
sim.
o jornalismo nos pede, exige... Eu fui me aprofundando cada vez mais, mas o ponto de partida foi esse.
Então vamos lá, quais são as suas influências entre os contadores de história? Vamos começar com os ficcionais. Quem são os seus autores preferidos?
Olha, você me pegou de surpresa agora, porque eu sou muito eclética, né? Uhum. Então, eu vou começar com algo bem básico, assim, que foi o que me despertou a minha paixão pela leitura, que eu tenho desde a infância. Foi o Maurício de Souza, né? Foi a partir dele, assim, que eu sempre gostei muito de ler. Então, desde pequena, até hoje eu tenho vários gibis aqui, uhum. E a partir daí foi a minha paixão. E eu fui embora, né? Depois, lendo ficção, lendo realidade. Agora, para dizer quem são os meus... É uma pergunta difícil, assim, pelo fato de eu ser muito... Atualmente, eu estou lendo Umberto Eco.
Maravilha.
Estou lendo um livro, mas é um livro mais para a minha área de profissão mesmo, mas é um autor com quem eu me identifico bastante. Uhum. Um outro autor também que mudou bastante também, um sociólogo que mudou bastante também, mudou bastante minha percepção, né, a respeito de muita coisa, é o Edgar Morin, né, porque ele fala da questão da percepção das coisas e tudo mais.
Sim.
Paulo Freire também, pela questão de como ele fala da educação humanizada, a importância que da educação humanizada, principalmente nos dias de hoje que a gente está vendo, né? Mas, assim, é muito difícil dizer um autor predileto, porque acho que eu passei por tantas vertentes, assim, que é complicado dizer um autor. Mas eu, quando você fala, assim, quem me vem à cabeça? Agora eu começo com o Maurício de Souza, porque ele me abriu essa paixão pelo universo
da leitura. É o formador de leitores, né, no Brasil.
Sim, exatamente. Ah. E eu, criança, ainda ali em voz alta, eu interpretava, né? Quem estava do meu lado adorava, só que não. Eu li as onomatopeias lá. A Mônica dando uma coelhada no Cebolinha, foi parte, não sei o que, meu pai adorava, só que não. Então, assim, veio muito daí.
Que legal. E dentro do jornalismo, quem são suas influências?
Olha, dentro do jornalismo, também, é complicado falar, viu? Eu acompanho de tudo, assim, né? Acompanho a Globo, acompanho o UOL, acompanho as mídias independentes. Eu acho que cada um tem um pouco da contribuição para a formação que eu tenho hoje, né?
Sim.
Ultimamente eu tenho acompanhado algumas mídias independentes aí, como jornalistas livres, enfim, para saber um pouquinho, né, a visão deles também, como que eles abordam toda essa realidade. Mas já leio de tudo, leio Veja, leio Carta Capital. Algo que eu gosto bastante de fazer é cruzar essas informações, porque a gente vê dois pontos de vista ali completamente diferentes. Eu não digo
Sem
que
dúvida.
Um é certo e o outro é errado, mas eu acho
são
que é muito
complementares,
importante.
Complementares, né?
Sim, acho que está faltando, a sociedade hoje está muito carente disso, porque as pessoas compram uma ideia e acabou. Eu sou A, você é B, você é burro, você não sei o quê.
Uhum.
Então, assim, falta uma análise crítica. Então, acho que isso é importante. Se a gente for parar para olhar todas essas, principalmente essas mídias grandes aí, a gente vai ver que sempre tem falhas em alguma coisa, até porque todos estão a serviço de uma editoria que tem uma determinada forma de enxergar. Então, eu vou transitando por tudo, assim, né?
É eclética também no jornalismo, né?
Exatamente.
Legal. Na semana passada, a gente conversou com o Márcio, e ele contou a história do jornal BemTV, é um jornal que ele fundou lá em Peruíbe com um outro colega nosso, o Lucas Galante, e falando da dificuldade de se fazer jornalismo na cidade do interior. Quais foram as dificuldades que você encontrou ao tentar ingressar no mercado de trabalho aqui na capital? Você é paulistana, né?
Sim, sou paulistana.
Então, quais foram as dificuldades que você encontrou estando no centro do jornalismo nacional? Porque jornalismo no Brasil basicamente é São Paulo. Fora daqui quase não
Sim.
existe. Né? É eixo Rio-São Paulo,
Exatamente.
Mas São Paulo. Então, assim, quais foram as dificuldades que você encontrou ao sair da faculdade? Eu não sei se você tentou entrar antes também. Conta essa história pra gente.
Então, aqui é uma loucura mesmo, né? Enfim, para todas as áreas, né? Mas eu comecei meu estágio no penúltimo ano da faculdade, né? E aquela coisa já, o pessoal começando a falar de estágio, só que alguns estavam muito focados assim, eu quero entrar numa mídia grande, eu quero fazer estágio na Globo, eu pensei assim, eu quero a experiência, né? Primeiro Perfeito. Eu preciso que uma porta se abra para eu ter a experiência de comunicadora. Então, quando eu comecei a pensar na questão do estágio, eu me cheguei a me inscrever, tudo, naquele lembro do Nubi, que era o cadastro de site para cadastro de estagiários, tinha outros Sim. portais também, enfim. Mas acho que talvez aí tenha sido a dificuldade maior, assim, de encontrar um lugar que vai abrir a porta para quem não tem experiência. O dilema que todo estagiário passa, né?
Sim.
Ainda não tem experiência, mas quer que tenha experiência, enfim.
Uhum.
E aí, eu lembro que eu moro na Vila Mariana e tem um jornal aqui que chama Pedaço da Vila. E eu pensei, poxa, será que um jornal assim já seria um começo ótimo para mim? Porque eu já começaria a ter experiência e tudo mais. E eu mandei um e-mail despretensiosamente para a editora, né, Denise, uhum. eu lembro dela, e aí ela me respondeu, falou para eu ir lá, então eu literalmente fui bati a porta lá, ela nem estava precisando, assim, no momento, não estava contratando, não tinha aberto vaga nem nada, era uma casa, tinha ela e mais dois rapazes que cuidavam de outras questões lá.
Uhum.
E aí acabou que eu virei repórter do jornal lá como estagiária.
Legal.
E a partir dali começou a andar, assim, né, foi sorte, foi eu buscando conhecimento, depois eu fui para uma agência de turismo empresarial, mas aí eu trabalhei mais na parte comercial mesmo.
Sim.
Consegui um estágio na Sabesp, assim, das experiências de estágio foi excelente para mim também, né, aprendi
fazendo
muito,
assessoria?
Atuava na comunicação interna de lá.
Uhum.
Então, tinha que acompanhar as obras que eram realizadas e tudo mais. A gente tinha um jornal mural, tinha um portal institucional. E eu fiquei um ano lá. E aí terminou o contrato, né? Terminou uhum. o contrato, me formei. Eis o grande desafio, porque agora começa, né? Aí vai entrar eu e mais 1 milhão. Vamos lá procurar emprego, né? Aí eu me cadastrei na Cato, fiz algumas entrevistas, mas demorou assim. Aí também aquela questão. Eu não estava pensando, eu quero entrar nessa mídia, né? Não, eu pensei, a experiência, seja para comunicação institucional, seja para assessoria de imprensa, eu vou abraçar. E aí acho que demorou 1, 2 meses, eu sei que eu comecei a procurar em janeiro, em março me ligaram, né, a Luciene, da Luque Assessoria, ela me ligou, e aí me chamou, olha, a gente gostou de você, tudo, então você pode começar. Eu fiquei muito feliz.
Que legal.
E fui para lá, e assim, foi uma... Porque o conhecimento que a gente tem na faculdade é uma coisa.
Sim.
Agora, quando a gente vai trabalhar na prática, é outra. Então, ali Sim. que eu pude realmente vivenciar a realidade de uma assessoria de imprensa, quem é assessor vai entender perfeitamente o que eu tô falando. Você falou, seu contato com a mídia, o telefone na cara que o jornalista não quer te atender,
uhum.
né? Então, tudo aquilo. E depois também eu fui fazendo uns trabalhos, eu conheci muitos jornalistas a partir dali. Então, hoje eu colaboro com o Portal de Aparecida, escrevo artigos, sou colaboradora também do Matraca Cultural.
Legal.
Eu escrevo, legal. Faço produções ligadas à cultura. E atualmente eu tô, né, eu fiquei nessa assessoria uns 2 anos, atualmente eu tô na Rede Concepcionista de Ensino, que é uma rede de colégios católicas, tô trabalhando na comunicação institucional, é um trabalho bem gostoso, assim, de como eu fazia na Sabesp, né,
Legal.
E tô há 7 anos lá, e também abri, em 2019, eu abri a minha própria assessoria de imprensa,
Legal.
Então hoje eu tenho alguns clientes, tudo. Agora eu estou sentindo bastante a dificuldade, acho que muitos assessores também, né? Quem não está sentindo dificuldade agora, né? Porque com a pandemia mudou tudo, a realidade das redações, enfim. Se já era difícil falar com jornalista, agora o peso está maior. Mas, assim, as coisas foram acontecendo. Então, a dificuldade maior talvez tenha sido no começo mesmo, né? Para onde ir. E aí eu tive essa ideia e falei, puxa, por que não aqui? Às vezes a gente... Né, tem um start assim, começa ali na empresa e depois vai crescendo e foi indo assim, todos os lugares que eu passei, eu adquiri uma experiência incrível, sou grata às minhas chefes, enfim, às irmãs da rede, a Luciene, Denise, acho que a prática, ela te abre uma visão assim que, por mais, a teoria é importante, mas a prática, Sim. ela te abre uma visão assim que seria impossível,
Sim.
né? Então, na dificuldade ali que a gente vai crescendo e aprendendo.
É, mas apesar de tudo, você não parou de estudar, né? Curiosamente,
não.
Você terminou a faculdade e você correu atrás de um mestrado. Me conta isso aí. Fez uma
Sim,
especialização
então,
antes?
É, eu fiz. Eu terminei em... Eu já nem lembro mais o ano, já faz tempo.
É.
Foi 2011. Acho que foi 2011.
É.
Foi o ano que acabou o contrato na Sabesp, e aí eu terminei a faculdade. Aí eu fiquei um tempinho, né, sem fazer algum curso assim acadêmico. Depois de uns dois, acho que quando eu estava na assessoria de imprensa, eu fui me especializar em comunicação empresarial, porque já que eu estava trabalhando com essa, né, assessoria de imprensa e tudo mais, fui me especializar em comunicação empresarial. Depois de um tempo, eu fiz metodologia do ensino na educação superior, porque é uma vontade que eu tenho de dar aula, né, nessa área.
Sim.
A gente sabe que o ensino superior aí aqui no Brasil tá complicado,
muito,
né? Mas, enfim, e aí fazendo essa pós, eu pensei, não, eu acho que eu preciso crescer um pouco mais para ampliar a minha visão, até para se eu quero entrar nessa área acadêmica, né, como docente. E aí veio a ideia de fazer o mestrado. Eu fiz um mestrado interdisciplinar em ciências humanas, que durou 2 anos.
Que chique, hein?
2017, 2018. Quando eu entrei ali, a gente sempre acha que, não, agora eu fiz um curso, fiz uma graduação. O mestrado, ele fez uma bagunça
Sim.
com a minha cabeça, assim.
Sim.
Fez uma bagunça, mas não no sentido negativo, né? No sentido positivo, porque ele te dá uma percepção de mundo, né? Te leva a pesquisa. Esse foi um mestrado mais de pesquisa mesmo. Então, eu comecei, a minha pesquisa foi voltada para análise das teorias da comunicação, a forma como elas são ensinadas na faculdade, porque é uma forma muito teórica. Você não tem um espaço para aplicar aquilo na prática, e é possível aplicar na prática, não é isso que eu falo na pesquisa. Tudo que está acontecendo hoje, a forma como o homem está se relacionando com a mídia, a gente pode entender um pouco a partir das teorias, mas é questão de exercitar o cérebro.
Sim.
Então, eu fui descobrindo, os professores também me auxiliando ali, que como tudo que a gente enxerga, nada é o que parece ser, assim. É algo muito surreal, a percepção que a gente tem de mundo, né? Parece, se eu falo assim, parece algo óbvio, mas se a gente fosse aprofundar, entender que, né, tem uma imagem aqui, cada um vai enxergar essa imagem de acordo com a sua formação sócio-histórica, cultural, e isso é determinante para entender tudo que acontece, tantas polarizações, né?
Sim.
Então, mexeu com a minha cabeça, assim, de uma forma inexplicável. E eu também sou muito grata, né? Vou puxar um pouco de sardinha, porque realmente foi uma pessoa que... a pesquisa dele me ajudou muito, que é um professor que eu tive lá, o Jack Brandão, que depois a gente se aprofundou nas pesquisas e tudo mais. Tem muito a ver com as minhas pesquisas, porque ele fala a questão da imagem, como nós somos influenciados por imagem o tempo todo.
Sim.
E é isso, assim, eu tenho um canal com ele. Aliás, hoje ele é meu noivo, né?
Que legal.
E a gente trabalha junto e tem um canal que fala sobre a questão da imagem, como o homem influencia, como nós somos o tempo todo influenciados pela imagem, sem nos darmos conta disso, e tudo isso é fundamental para entender o processo de comunicação. Então, foram muitas coisas, assim, esse mestrado foi um divisor de águas, mas no sentido positivo. Porque eu vi que eu não sabia nada mesmo.
Sim.
E aí eu abri a minha mente.
Essa eu acho que é a visão generalizada de quem faz o mestrado, né? Você chega lá e diz, não, porque primeiro dia é incrível. Todo mundo se apresenta. Não, porque eu fiz bacharelado em não sei o quê, licenciatura em não sei o quê, especializações em não sei o quê. E aí você fica até já estranhando, né? Fala, nossa, só tem gente fera aqui. Aí na segunda semana tá todo mundo murcho, né? Todo
Exatamente.
Mundo sendo desconstruído, né? Aquelas verdades que você tinha como absolutas começam a cair, você começa a ver.
Sim.
Não era bem assim. Aí eles começam a problematizar cada termo que você utiliza, né? Você tem
com
que ter certeza do que você tá falando ali, o cuidado com as palavras. Há um amadurecimento, pelo menos comigo. Houve um amadurecimento no texto, inclusive, a partir do mestrado.
Sim. Né? Não, como eu escrevia também, né? Uhum. Como eu escrevia, como eu escrevo hoje, o olhar que a gente tem, o cuidado, isso é muito interessante. É, o jornalista é um pesquisador, né? Não tem como, ele precisa pesquisar o tempo todo. Mas esse cuidado, ele foi mais aflorado ainda com o mestrado, porque hoje eu olho 3-4 vezes a mais do que eu olhava antes para escrever qualquer coisa. E você falou a palavra certa aí, que é desconstrução, porque é bem isso, assim, o pessoal chega no primeiro dia e o Jack, né, que eu comentei, ele já era, a primeira aula que eu tive, né, quando eu cheguei no mestrado, eu lembro até hoje, ele estava lá, e ele sempre foi muito direto, então ele falou assim, olha, não é fácil, se vocês quiserem desistir, já desiste agora, porque não é fácil. É um sofrimento, vocês estão sofrendo por antecipação, na hora que chegava na frente vocês vão sofrer de novo, e é assim o tempo todo. Então essa é a palavra. Eu acho que a vida é assim, né? A gente está sempre a gente, né, que quer sempre, nós somos aprendizes nessa vida, então nós estamos nos desconstruindo todo o tempo, então a gente vai ser assim até a morte, e isso ninguém é imutável, né?
Sim.
Bauman fala muito da questão do homem líquido, eu gosto muito das obras de Bauman também. Uhum. Então, assim, nós não somos seres sólidos, nós vamos desconstruindo todo momento de acordo com o contexto, de acordo. E quem não faz isso, quem não se adapta, quem não abre o olho, quem não desconstrói, tá parado no tempo, né?
Sim. Bom, você também não para, né? Você faz trocentas coisas ao mesmo tempo, você colabora com editoria, não sei quantos sites, rádio, TV, internet, sei lá o quê, né? Comunicação alienígena, enfim. E agora você tá aí com um canal no YouTube. Me conta um pouco sobre esse canal.
Então, esse canal, a ideia dele surgiu na pandemia, né? Eu e mais, acho que milhões de youtubers que surgiram aí na pandemia. O que surgiu de youtuber e influenciador digital nessa época, e fazendo as pesquisas, né, como eu falei, fazendo as pesquisas com meu noivo sobre a questão da imagem, da comunicação, pensei, poxa, a gente podia ter, a gente fala de imagem, mas mais do que mostrar, né, mais do que escrever a respeito, é mostrar, né, que é o interessante. E aí, por que não criar um canal no YouTube? Então, a gente lançou no ano passado, em junho, fez um ano agora o canal.
Legal.
O Imagens em Foco, que lá a gente fala de tudo, assim, né? A gente, desde análise de filmes, a gente faz entrevistas, a gente analisa períodos históricos, e a ideia é sempre nesse sentido de desconstrução, de mostrar, e quando a gente fala de desconstrução, não é que, nossa, nós somos os bambambãs, não, quando eu faço o canal, também é uma aprendizagem, porque eu vou me desconstruindo ali no vídeo também. Então, é para mostrar justamente isso, como tantas ideias aí que foram passadas ao longo dos séculos não é daquela forma. E muita coisa ainda vai ser descoberta. Então, temas da história, enfim, trazer um pouco disso. Não é bem assim, não é esse caminho. Né? Um dos vídeos que a gente comentou bastante a questão da pandemia, porque se falava, ah, mas a gente já teve outras pandemias, e o mais engraçado é pensar que a gente nunca teve tantos meios de comunicação para se informar sobre uma pandemia como agora, e o uso desses meios é, por muitos, assim, é feito de uma forma totalmente surreal, né? Eles são usados para distorcer fatos, distorcer a ciência, enfim, então é bem complicado. Então a gente tenta analisar um pouco o que é que está acontecendo, né? Ninguém tem a resposta. A gente está buscando.
Você, como comunicadora, não fica um pouco aborrecida pelo fato de, 100 anos depois, a gente está tendo uma outra pandemia e o comportamento do ser humano, apesar de, em tese, a gente ter evoluído, a gente tem mais meios de comunicação, o comportamento do ser humano ser praticamente o mesmo de 100 anos atrás? Não dá um certo desespero?
Então, né, quando a gente abre um site e vê lá um jornalista explicando, né, tendo que explicar por que que a Terra não é plana, por que que a vacina é necessária, não tem como não bater um desespero, né? Porque quem que imaginar que no século XXI a gente teria que explicar esse tipo de assunto? Então, bate um certo desespero, sim. Mas, por outro lado, né, vou até usar a frase aqui, que vou mudar, não quem sou eu para mudar, mas um humorista que faleceu há pouco tempo, que me afetou demais, assim, eu fiquei muito triste com a partida dele, que foi o Paulo Gustavo, que ele dizia que rir é um ato de resistência, né? E eu considero que comunicar também é um ato de resistência, porque por mais que bata o desespero, a gente vê que quando a gente está numa situação caótica, a comunicação ela se faz mais urgente ainda, né? Porque se já está ruim com as informações, se a gente cruzar os braços e falar, não, né, nós enquanto comunicadores não, não tem jeito, está tudo perdido, aí sim vai piorar mais ainda, né? Então, eu penso que a gente tem que comunicar, tem que fazer barulho, porque senão vai ser pior. Eu não vejo a questão, tem muita gente que demoniza a internet, demoniza, né, os meios midiáticos, os meios midiáticos digitais. Eu não demonizo, porque assim, o que a internet e as redes sociais fizeram, por mais que tenha dado voz para muita gente perigosa, muitas pessoas que jamais teriam voz passaram a ter com ela. Uhum. Se a gente for analisar a época que a internet ainda não tinha, uma grande parte da população não tinha acesso a ela, que os meios praticamente eram TV, rádio, era totalmente diferente, assim, os programas humorísticos, os programas ditos da família, divulgavam, tinham atrações que jamais seriam aceitas nos dias de hoje. Tinha muita piada machista, tinha muita piada homofóbica, racista. Infelizmente, a gente vê esses comportamentos ainda todos os dias, mas o que acontece hoje? Hoje já não se aceita mais. Antigamente tinha uma piada do tipo e passava, né? A gente, no canal, a gente fala muito essas questões, assim, outro dia até falando sobre o Dia das Mães, que a propaganda de Dia das Mães era Dia da Casa, não era Dia das Mães. E aquilo passava, porque para a mulher aquilo era normal, eu cuido da casa, eu tenho que servir o meu marido. Hoje uma propaganda dessa com certeza receberia críticas. Então tudo isso graças também à internet, que ela veio dar luz a tudo isso. Então por isso que eu acho que a gente, né, enquanto comunicadores, nós temos que continuar fazendo barulho, porque está funcionando, sim. Né? Nós temos crítica, a situação... eu costumo dizer que o mal, muita gente fala isso também, o mal ele faz muito barulho, então dá a impressão que quem está defendendo o outro lado, né, é um número muito maior. Mas não, é porque essas pessoas fazem muito barulho. Mas há muita gente de bem, e ainda bem, né?
É. E se a gente se calar, o negócio pode ficar bem pior, né? Isso aqui é preocupante. Você falou de algumas coisas aí que eu achei bem interessante. Na época da faculdade ainda, eu lembro que lá na biblioteca tinha uma série de revistas antigas, não sei se você chegou a conhecer, a revista Realidade, que é um ícone do jornalismo. E eu ficava lá naquela área procurando revistas antigas. E entre elas achei uma, não lembro exatamente qual era, mas lembro que tinha um anúncio de um brinquedo em que o pai estava em primeiro plano brincando com o filho, e em segundo plano estava a mãe com a filha lavando a louça. E elas felizes porque os dois estavam brincando e elas estavam lá fazendo as coisas enquanto eles se divertiam. Então, sim, assim, você falou do machismo, eu lembrei disso, né? Era esse o nível da coisa, e ninguém se dava conta do que acontecia, né?
Exatamente, ninguém percebia. Eu mesma fiz uma desconstrução muito grande da minha própria infância. Eu fiz um vídeo para o canal falando dessa questão. Porque quando você é criança, né? Ah, programa da Xuxa e tudo mais. Meu noivo falava, nossa, mas você não percebe. Aí eu comecei a observar realmente, assim, as roupas que ela usava, a forma como lidava com as crianças. Eu pensei, gente, mas se for analisar qual característica que tem aí que identifica que ela é uma apresentadora infantil. O programa do Gugu mesmo, né? Que era o programa da família, tinha a banheira do Gugu. E é o programa da família. E eu lá assistindo, assim, tudo bem, você é criança, você não entende muito o que está acontecendo, né? Os Mamonas Assassinas também, que tanta criança que amava, assim, não entendia nada daquela letra e saía cantando, feliz, né? Mas a realidade mudou muito, porque hoje esse tipo de coisa já não seria aceito, né? Aquela ideia de domingo é o dia de passar com a família em casa assistindo Banheira do Gugu. Isso acabou, né?
É. E tinha, você fala do Gugu, mas eu lembro do o programa do Faustão, chegou a exibir uma espécie de sushi erótico.
Sim,
que era uma mulher pelada com, sabe, o cara ficava comendo em cima da mulher pelada. Aquilo era ridículo no domingo à tarde da TV.
Exatamente, eles criaram aquilo, parece que não teve. Quando eu estava produzindo o vídeo do canal, eu fui pesquisar a respeito, né? Eles criaram aquilo justamente para competir com o Gugu por conta da audiência, que era aquela guerra, né? Aquela espetacularização linda, só que não. E aí eles criaram justamente por conta disso, e parece que o Faustão não deu muito certo, assim.
Pois é, não vingou. Bom, então a gente chega num consenso de que nunca se precisou tanto de jornalistas quanto precisamos hoje em dia, né? Ainda mais em tempos de pandemia, de fake news, enfim. A questão é, você acha que com a quantidade de profissionais, novos profissionais que se formam todos os anos, tem espaço para todo mundo? Vamos problematizar um pouco.
Sim, não, é uma questão bem complicada, assim, porque é aquilo, a internet, ela abriu espaço para que todos sejam produtores de conteúdo, mas isso não significa que todo mundo, eu sou comunicador, né?
Uhum.
Porque tem aqueles que falam, não, hoje em dia qualquer um pode ser jornalista, basta pegar abre um blog e começa a escrever, e não é bem assim, né? A gente que passou por toda uma formação, a gente vê que vai muito além de tudo isso, né? Envolve uma série de questões, não só teóricas, como práticas também. Mas hoje todo mundo quer produzir alguma coisa. E essa questão, se há espaço, as pessoas elas estão tendo as suas formas de se encaixar, né? E também tem algo perigoso que eu estou percebendo com relação a isso. Eu não vou generalizar, óbvio, como um problema. Mas, assim, hoje, o que está alavancando muito aí? É a questão dos influenciadores digitais, né? Como é que as marcas... Antigamente, a marca era focada na TV, né? Eu vou anunciar na TV. Hoje, as marcas estão focadas nesses influenciadores. E, muitas vezes, esses influenciadores... quem são esses influenciadores? São comunicadores.
Uhum.
Mas aí é que deve-se ter o cuidado, porque muitos têm milhões de seguidores, eles pegam um tema, começam a falar sobre o tema... né, e muitas vezes não são especialista, e vai influenciar uma série de pessoas também. Então, tem uma leva agora, né, de influenciadores, que eu considero também um pouco diferente, né, do jornalista, porque o jornalista vai fazer o quê? Ele vai atrás da fonte, ele vai fazer entrevistas, e acredito que diante da grande quantidade, né, de comunicadores que nós temos, muitos estão indo para essa linha agora de influenciador digital, outros meios, mas principalmente essa questão dos influenciadores. Mas, mais uma vez, eu não generalizo como um problema, mas é uma forma que eles estão encontrando para poder comunicar, para poder divulgar a sua imagem. E tem que ter cuidado, sim, porque muitas vezes falam algo ali e eles têm milhões de seguidores, a opinião deles vai ser mais válida do que a de um médico, um cientista, e o jornalista que está ali também, que está apurando os fatos, que está trazendo, que está correndo atrás da informação. Então, está uma disputa muito grande, eu acho, para ter espaço, né? Então, as pessoas estão buscando da forma como podem, mas a concorrência está grande.
É. Bom, já terminando aqui a nossa entrevista, passou rápido, o papo tá bom, então a gente acaba nem sentindo.
Tá, sim.
Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz?
Alguma pergunta? Não, você conduziu muito bem aí.
Ok. Mariana, quem quiser te encontrar, quais são os canais de acesso? Vamos lá, YouTube.
YouTube, eu tô no canal Imagens em Foco. Então, só digitar lá, acessar, aquela coisa, né? Se inscrever, eu já fazendo a propaganda aqui. Se gostar, se não...
Ativa o sininho. Disse,
se não gostar, indique aos inimigos, porque eu sei que eles vão gostar.
Justo.
E no Instagram também, que é mariana_mascarenhas_, que eu estou sempre produzindo os conteúdos lá. No Facebook também, Mariana da Cruz Mascarenhas. Eu sempre coloco lá artigos, enfim. E claro, também eu não poderia deixar de agradecer, né, a oportunidade, o convite aí do Fagner para participar. Para mim é um prazer sempre contribuir com Editoria Livre, que veio a convite, inclusive, de um amigo meu, Jonatas, que a gente estudou junto na pós, né, em comunicação empresarial.
É, como eu falei, então, o Jonatas era o cara mais organizado que havia na nossa turma, sabe? É, ele era representante de classe, ele era o cara que fazia tudo direitinho, que organizava tudo. Eu tenho inveja do Jonatas, que eu nunca consegui ser organizado igual a ele, sabe? Mas quem sabe quando eu crescer, quem sabe?
Ah, eu também, quando eu estou escrevendo aqui, ali é pilha de livros, é pilha de tudo que é.
Pois é. Mariana, uma última pergunta. Qual é o recado que você deixa para a turma que está começando no jornalismo hoje?
Olha, eu diria para não desanimar em primeiro lugar, assim, apesar de todo esse bombardeamento de informações e de tudo que está acontecendo, assim, para seguir o seu caminho, porque às vezes é algo que acontece muito, eu não sei se com os demais aí, você fala que vai se formar em jornalismo, já tem aquela cobrança, ah, então você vai para a TV, ah, mas não é uma área que você não vai ficar milionário com, já digo aqui, você vai ficar milionário com jornalismo? Não, é muito difícil, mas assim, siga o seu instinto, siga o seu desejo, eu gosto, como eu falei, eu comecei a partir da arte de contar histórias, e tem inúmeras opções, a comunicação, o ponto positivo é esse, né, porque tem inúmeras possibilidades de atuar na comunicação, você também pode ser o próprio protagonista, né, da produção de conteúdo, de repente você consegue criar um site, uma agência, enfim, então siga a sua vontade e pesquise, estude muito, né, não vá nessa de que, ah, não precisa fazer curso de precisa fazer faculdade, é tudo muito fácil, é só sentar e escrever. Não é só sentar e escrever. É muita pesquisa. Né? O jornalismo tem uma similaridade muito grande com esse meio acadêmico nesse sentido de pesquisar, cada um com as suas distinções, mas o que enriquece uma matéria é justamente a quantidade de informações, o quanto que o jornalista apurou tudo aquilo. E mais cedo ou mais tarde, o seu trabalho, ele se destaca, né? A gente percebe nas matérias hoje tudo, quando um jornalista faz um bom trabalho e quando não faz. Então, siga o seu instinto e vai. Mas tenha sempre em mente, pesquise e estudo, como para tudo na vida, né?
É isso. Mariana, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. Espero contar
Imagina,
com você
eu que
mais
agradeço.
Vezes. Tá?
Eu também.
O Editoria Livre vai ficando por aqui. Não perca a nossa próxima edição, na próxima semana, aqui nessa mesma plataforma.